Debate recente aqui na universidade marca os 10 anos da Lei de Acesso à Informação no Brasil e compara com a experiência nos Estados Unidos, fazendo um paralelo entre as legislações de transparência dos dois países. Só para a gente ter uma ideia, né? Nos Estados Unidos foi publicada em julho de 1966, lei que garante qualquer pessoa ou organização, incluindo cidadãos não americanos, acessar dados do governo dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, a lei foi publicada em 18 de novembro de 2011, passou a valer no ano seguinte. Eu converso sobre o assunto com o professor Vinícius Guedes Souza, da Universidade Federal do Mato Grosso, pós-doutorando em comunicação no Departamento de Jornalismo da ECA, Escola de Comunicações e Artes da USP. E os números impressionam, né? O número absoluto de pedidos de informação recebidos pelo governo federal dos Estados Unidos, isso em 2020, hein? Quer dizer, esses números já tem algum tempo. Foi 5 vezes o do Brasil, mesmo considerando os dados proporcionais à população. Então a diferença é grande, não é? Enquanto os americanos registraram, à época, 240 pedidos a cada 100 mil habitantes, o Brasil registrou 72 a cada 100 mil. São muitas as diferenças, se a gente for comparar, pode ser um bom começo aí para a nossa discussão.
Claro, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, a lei, a FOIA, que é a Freedom of Information Act dos Estados Unidos, ela é de 1966, então ela tem mais de 55 anos. Então a diferença é aí, você tem todo um processo nos Estados Unidos de conhecimento dessa lei, de amadurecimento dessa lei, de utilização dessa lei por décadas de cidadãos e de jornalistas. Uhum. Né? Então, esta é uma das grandes diferenças que existem. Eles estão mais acostumados a fazer esse tipo de questionamento ao governo, às agências governamentais, especialmente. Né? Agora, as diferenças lá e aqui são muito grandes e foram bem destacadas, né, pelo evento que a gente teve na segunda-feira. Né? Esse foi um evento muito interessante que contou, foi patrocinado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, né, realizado pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, consulado aqui em São Paulo, e pela agência Fiquem Sabendo, que é uma agência de jornalismo investigativo brasileira, que trabalha especialmente com a Lei Brasileira de Acesso à Informação, a LAI.
Perfeito. E com especialistas na lei de acesso, não é? Inclusive participação de jornalista americano. Pode contar um pouco para a gente o que eles trouxeram de mais importante, né, nessa discussão mais atual.
Exatamente. Né? Pelos Estados Unidos, o consulado, a embaixada aqui, trouxe o Jason Leopold. Quer dizer, trouxe não, né? Trouxe virtualmente, foi um evento híbrido. E aqui no Brasil, a presença da Maria Vitória Ramos, que é diretora do Fiquem Sabendo, jornalista bastante premiada aqui no Brasil. Então foi muito interessante que a gente pôde entender como funciona cada uma dessas leis. Como eu disse, a americana é mais madura, ela é mais antiga do que a brasileira, mas a gente está se dando bem em alguns aspectos. O primeiro deles é que há uma diferença grande. Como você disse, qualquer pessoa, inclusive estrangeiros, você não precisa ser americano para fazer uso da FOIA. Mas você paga para fazer esse uso, você paga as custas do processo de busca e envio das informações nos Estados Unidos, a menos que você seja jornalista. O jornalista, ele busca uma informação que, teoricamente, não é de seu interesse próprio, mas sim de interesse público, ele tem isenção no pagamento dessas taxas. E como ela é muito antiga, o protocolo da lei, ele é por correio físico. Então você faz o pedido de acesso à informação e recebe o documento em papel. No Brasil, todo o processo é digital. Existem algumas exceções. A Maria Vitória, inclusive, comentou um caso em que fizeram um pedido, né, a uma agência do governo e receberam esse pedido PDF printado, várias caixas. E aí eles, obviamente, digitalizaram toda essa informação para recuperar o que interessava de dados ali dentro.
Tem um outro aspecto que talvez valha também comentar, professor, que é a questão do tempo, o pedido, né, entre a solicitação e, de fato, o acesso a essa informação, seja qual for o canal, a forma. Há muita diferença em função dessa experiência já mais consolidada nos Estados Unidos e aqui no Brasil? Se espera demais pela informação pedida?
você tem um prazo legal, tanto lá como aqui, você tem um prazo legal da agência para responder. Isso tem que ser cumprido, né? Agora, o que acontece é que quando a agência governamental, né, o governo, não dá essa resposta no tempo hábil, você pode processar o governo para receber essa informação. E aí, neste caso, nos Estados Unidos, funciona um pouco melhor do que a justiça no Brasil. A justiça do Brasil é mais morosa no caso de não resposta. Agora, o que acontece é que muitas vezes o órgão responde simplesmente, ó, não tenho essa informação, entendeu? Então, ele responde no prazo adequado, mas não envia essa informação. Então, você pode entrar com o recurso pela própria lei para dizer, não, você tem essa informação, está em tal lugar, você tem a obrigação de fornecer essa informação, etc. Algumas informações são, obviamente, sigilosas e essas informações não podem ser transmitidas. Uhum. Outras informações, não. Outras informações, alega-se que não existe, mas se o repórter for insistente e souber que essa informação está lá, ele pode efetivamente requisitar isso de novo, né? E se essa informação não for prestada, ele pode processar o governo federal, estadual, municipal. Algumas vezes é por descaso, outras vezes é por falta de infraestrutura dos próprios órgãos, né? São pessoas que fazem isso, às vezes não tem a pessoa preparada para fazer, montar, né, um pacote de informações devidamente. E outras vezes são morosidades burocráticas que eles efetivamente realizam para não fornecer essa informação. É como a Maria Vitória disse, é sempre um jogo de gato e rato. É o jornalista procurando a informação e, às vezes, não é de interesse dos órgãos que essa informação seja publicada. Uhum. Então, eles tentam, ao máximo possível, desviar. Agora, também acontece o contrário. Às vezes, por inexperiência ou falta de preparo do funcionário que vai enviar essas informações, acaba enviando informações a mais que você pode utilizar para outras investigações. Uhum. De repente, você está fazendo uma matéria sobre um determinado tema, pede uma informação para o órgão responsável, ele te manda um banco de dados muito grande, achando que você vai se confundir, mas esse banco te traz outras informações que podem subsidiar outras investigações diferentes. Agora, o essencial, foi reforçado tanto pela Maria Vitória como pelo Jason, é que a lei de acesso à informação, elas não podem ser, e normalmente não são, né, mais de 90% dos casos, não são a única fonte de informação. Essas leis são ferramentas importantes para complementar informações sobre uma investigação jornalística que você está fazendo. Então, você tem que checar essas informações com outras fontes, complementar essas informações com outras fontes, destrinchar essas informações para o público com outras fontes. Não adianta você querer publicar no jornal o mesmo gráfico que o governo te mandou, sem explicar o que aquilo significa, contextualizar aquilo, especialmente no aspecto humano. Sei lá, você consegue informação de que houve um investimento de 3 bilhões de reais em educação durante um ano no governo do estado de São Paulo. Ok, mas aonde esse dinheiro foi aplicado, né? Sob quais critérios, quais as necessidades de cada uma das regiões dentro do estado, quanto que cada prefeitura recebeu, como esse dinheiro foi utilizado, foi para construção, foi para pagar de escolas, foi para merenda escolar, foi para transporte, foi para pagamento de funcionário, para limpeza, para aquisição de computadores. Então, você ter um número, um dado muito grande, muito bruto, não é do interesse da população, a população não consegue compreender.
Professor, então me chama muita atenção o fato de, é uma lei importante, né, de acesso à informação, mas isso precisa ser traduzido, contextualizado, complementado, porque ela é uma parte do processo investigativo de informações.
Ela é uma parte do processo, né, investigativo.
É exatamente. Uma parte.
Isso que é mais importante.
E o preparo do jornalista, me chama atenção isso, quer dizer, a gente precisa ter jornalistas preparados para lidar com esse bloco de informações, com esse bruto de informações, para poder levar isso da forma mais compreensível para o leitor, para o ouvinte comum. só para a gente citar, complementar essa nossa discussão, professor, fiz um levantamento de informações, achei uma reportagem na Agência Brasil, dizendo que dos 300 órgãos e entidades aqui no Brasil, no Executivo Federal, o mais demandado é o Ministério da Economia. Depois vem o INSS, terceiro lugar o Ministério da Cidadania e em quarto o Ministério da Saúde, e quem lidera o ranking de omissões ainda é o Ministério da Saúde. São dados de 2021, não sei se isso tem a ver um pouco também com as informações, a questão da pandemia. É uma ferramenta importantíssima, mas precisamos nós, especialmente nós jornalistas e os jornalistas investigativos, estar preparados para lidar com isso, né?
Com certeza, né? Os currículos das universidades têm mudado nos últimos anos, né? E a gente, eu, por exemplo, sou professor, neste momento tenho dado aula de jornalismo digital. Então, houve grandes mudanças dentro do jornalismo, e uma das especializações que a gente está fazendo é de jornalismo de dados, né? É você acessar grandes bancos de dados, grandes bancos de informação, e destrinchar isso, fazer o que se chama nos Estados Unidos de data mining. No Brasil a gente fala muito de raspagem de dados. É você conseguir pegar aquela informação que te interessa dentro de um banco de dados, de informações muito grandes. Isso tem sido feito, a gente tem tentado preparar os discentes em sala de aula, estudantes em sala de aula, para entenderem como isso funciona, né? Precisa ter efetivamente algum conhecimento de informática. Muitas vezes, muitas agências, muitas redações trabalham em conjunto três profissionais. O jornalista, que é quem vai lidar com a informação efetivamente, uhum. né, e vai trabalhar a informação para transmitir essa informação para o público. Muitas vezes você trabalha com especialistas em informática,
sim.
que fazem os chamados bots, para você fazem pequenos programas que você consegue, por palavra-chave ou por outros cruzamentos, conseguir trazer um pouco os dados, minerar esses dados, a gente fala no data mining, né, raspar esses dados do grande banco de dados, e também alguns profissionais que podem ter ou não formação jornalística de visualização de dados, para você criar gráficos que possam mostrar visualmente aquela informação. Uhum. Então você junta a pessoa que entende qual é a informação importante dentro daquilo, que informação você está buscando dentro daquilo, que é o jornalista, a pessoa técnica que vai te ajudar a achar esse dado específico dentro de um banco de dados enorme, e uma outra pessoa que vai ajudar a visualizar isso.
Perfeito, professor.
Para ser complementar ao texto.
Quero agradecer muitíssimo a contribuição do professor Vinícius Guedes, que é pós-doutorando na ECA, professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, até uma próxima oportunidade, estamos sempre aqui à disposição. Grande abraço.